Mas talvez semana que vem o Senhor já tenha voltado. E a palavra de hoje que está sendo ministrada ao teu coração pode ser a palavra que vai fazer com que você vá junto com o Senhor. Ou não. Depende do teu coração. Depende do meu coração. É sobre isso que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. Como a gente tem recebido a palavra do Senhor? O grande risco que a igreja corre nesses dias é de considerar a palavra do Senhor vulgar. Na verdade, nós corremos esse risco por considerar a palavra que está sendo ministrada não como palavra do Senhor. Muitas das vezes, a gente atenta o nosso coração, atenta o nosso olhar para a personalidade do irmão que está pregando. Nós olhamos para o irmão, conhecemos o irmão, afinal de contas já são 10, 15, 20, 30, 40 anos de caminhada junto, olhamos e infelizmente não aproveitamos a pureza da palavra que está sendo ministrada através daquele vaso. E olhamos assim para o irmão e, ah, mas ele é meio assim mesmo, então por isso que ele falou daquele jeito. Ah, ele é assado, por isso que ele falou daquela maneira. Né? Ah, a irmã Dionísia é assim mesmo. Ah, o irmão Juvenal é assim mesmo. Ah, o irmão Altair é assim mesmo. Outros irmãos são profetas nesse tempo e que nós devemos valorizar. Valorizar a casa do Senhor. O risco que nós corremos é de não valorizar. Isso pode trazer muitos danos ao nosso coração, à nossa casa, à nossa família, a nós mesmos. Se não considerarmos como palavra do Senhor o que tem sido ministrado há tantos anos no teu coração, irmãos, esse é o risco que nós corremos. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos ali o livro de Ageu. Os três últimos livros do Antigo Testamento. Os três últimos livros do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias. Tratam especificamente da volta do Senhor. E eu creio que é oportuno estar ouvindo o que o Senhor tem através desta palavra para nós, porque estamos vivendo também últimos dias para a volta do Senhor. Eu creio que se nós não considerarmos a palavra que os profetas estão anunciando hoje como vinda do Senhor, como que vem direto do trono do Senhor, se nós ignorarmos isso, nós vamos continuar muito insensíveis. Nós podemos continuar soberbos. Nós vamos perder o temor, como falou o irmão Altair. Sem temor, não tem como o Senhor operar em nós. Ali nos primeiros capítulos de Ageu, ele fala o seguinte. No capítulo 1 mesmo, no versículo, começar ali a partir do 1 mesmo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Setiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Veja que no versículo 5 e no versículo 7, aparece duas vezes. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Quando vem o profeta do Senhor aqui anunciar a palavra, como que nós temos recebido essa palavra? Nós temos recebido enxertado no nosso coração, para ela ter o poder de salvar nossas almas, como diz em Tiago? Ou temos considerado a palavra do irmão que é de Deus? É diferente. É diferente você considerar, quando o irmão vem falar aqui, como vinda do Senhor, ou você considera como ele só um homem de Deus? Uma coisa é considerar que vem de Deus. Outra coisa é você considerar que veio do homem de Deus. Nós temos que considerar assim, que vem direto do trono do Senhor. Do trono do Senhor brota águas puras, cristalinas, da qual nós devemos beber. Essa água pura, ela é também purificadora. Ela também está nos purificando. Esse é o poder da palavra que, operada em nós, faz. De nos purificar. De nos limpar. Quanto mais se aproxima aquele dia, a dia da vinda do Senhor Jesus. Né? E aqui o profeta Ageu, nos momentos da edificação da casa do Senhor, ele alerta o povo, alerta os sacerdotes, alerta os levitas, e diz assim: considerai os vossos caminhos. Pare, não continue do jeito que você está. Essa palavra para mim, há umas semanas atrás, irmãos, mudou a minha direção. Eu decidi ir de cabeça nas coisas do Senhor. De uma forma, de uma vez por todas. Pois considerei meu caminho e vi que estava andando muito devagar. Estava patinando muito. Considerei meu caminho e vi que bastava o tempo de ficar perdendo tempo. Acabou-se o tempo de ficar pensando em outras coisas ou procurar um outro tipo de edificação, senão a casa do Senhor. E por isso que vem a palavra do Senhor a nós. Para que a gente pare e considere os nossos caminhos. Hoje foi ministrada já a palavra do Senhor ao nosso coração. Nós paramos e consideramos? Todos que eram para vir no apelo vieram? Só o Senhor sonda os nossos corações. Espero que a gente não perca mais oportunidades de seguir definitivamente em direção ao Senhor. Continuando, no próprio livro de Ageu, nós vamos ver praticamente três partes, irmãos, que eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos hoje. A primeira parte que a gente nota é o profeta Ageu falando pro povo do Senhor para eles considerar esses caminhos. Para o povo considerar o que o Senhor está falando nesses dias. No versículo 15 e 18, também desse primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele fala também essas mesmas palavras sobre considerar. Ele fala assim: agora, pois, eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes que lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. E no versículo 18 ele fala: considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º no dia do mês nono, desde o dia em que o Senhor fundou o templo do Senhor, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai estas coisas. Quais são as coisas que o Senhor está falando aqui que é para considerar? É para considerar a própria palavra dele, que está alertando ao povo que o povo está errado. Quando vem a palavra do Senhor para você, questionando o seu caráter, questionando a sua atitude, como é que você reage? Você recebe como palavra do Senhor, ou recebe como uma palavra vindo de um homem de Deus que conhece a tua vida e por isso que ele falou daquele jeito? Eu passei por isso já, falei: poxa, o irmão está falando aqui, é porque ele sabe a minha situação. E se ele sabe a minha situação, então ele pegou e falou ali na frente. E eu perdi a oportunidade. Então aqui o que estava acontecendo com o povo não sabia que estava em tal situação. Por isso que o Senhor envia seus profetas, para abrir os nossos olhos. Porque a palavra fala que se não haver profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Há necessidade de haver a profecia, há necessidade de haver profetas na casa do Senhor para anunciar a palavra do Senhor a seu tempo. E aqui a preocupação de Ageu, que chega a usar a palavra eu vos rogo. Irmãos, e quando a palavra aparece, quando aparece na palavra eu vos rogo, é que o negócio é pesado. É porque esta oportunidade não devemos perder. Porque talvez seja a última. E este é o desespero do coração do profeta Ageu. Eu vos rogo para que considere essas coisas. Então a primeira parte desse livro de Ageu destaca bastante essa aflição de Ageu em abrir os olhos do povo. A segunda parte do livro de Ageu fala de como o povo recebeu a palavra do profeta Ageu. E graças a Deus, esse povo recebeu a palavra do Senhor, como está escrito ali no capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Da mesma forma, capítulo 2, versículo 19, ele fala assim, porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O que aconteceu com o povo? Receberam a palavra do Senhor? Receberam a palavra do Senhor. Receberam a palavra do profeta Ageu como do Senhor. E obedeceram a palavra. E temeram. Percebam, irmãos, essa sequência aqui. Se nós considerarmos a palavra do Senhor, se nós obedecermos a palavra do Senhor e temermos, o Senhor com certeza vai nos dizer, eu sou convosco. Ou também, deste dia em diante, vos abençoarei. O compromisso e a aliança do Senhor para com o seu povo. Só que não basta apenas a gente considerar como vinda a palavra do Senhor. Hoje o Senhor ministrou nos nossos corações e está ministrando. A palavra veio do Senhor. Amém. Os irmãos consideraram como palavra do Senhor. Mas o próximo passo, o passo seguinte, depois de considerar como palavra do Senhor, é obedecer. Porque senão não vai gerar fruto. Quando o Ageu estava falando para o povo assim, dizendo que porventura há semente no celeiro, e a videira, figueira, romeira, oliveira, não tem dado seus frutos. Não tem dado seus frutos. Para dar fruto, há necessidade de obediência. E além de considerar a palavra do Senhor, e além de obedecê-la, nós devemos sim estar regando isso com o temor do Senhor. Temer o Senhor que é justo, temer o Senhor que não mente, ele não é homem para mentir, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai acontecer, pela graça do Senhor. Esta é a segunda parte, o segundo foco que o livro de Ageu nos mostra. Recordando, o primeiro foco fala que o povo precisa considerar a palavra do Senhor. O povo não sabia que estava pecando e que estava separado. Naquele tempo, irmãos, havia não só o profeta Ageu, havia também o profeta Zacarias. E os dois, movidos pelo Senhor, anunciavam a palavra do Senhor. Mas hoje, eu gostaria de apenas nos atentar no que está escrito em Ageu. Se o Senhor der oportunidade, nós, nas próximas oportunidades, podemos compartilhar sobre esse assunto também nos livros de Zacarias e de Malaquias. A terceira parte, irmãos, e última, que trata esse livro de Ageu, é a respeito de, depois que nós consideramos depois que nós obedecemos a palavra do Senhor, e depois que tudo isso está regado pelo temor do Senhor, parou por ali? Ainda não, ainda tem mais um pouquinho. Então se veja, é o processo de recebimento da palavra do Senhor no nosso coração. Primeiro, considerar como vinda do Senhor. Maravilha, considerou, creu como vinda do Senhor. Segundo, obedeceu, ou seja, começou a andar naquela direção que a palavra veio ao teu coração. Depois de obedecer, você continuou e regou tudo isso com o temor do Senhor. Mas e depois disso, o que nós precisamos um pouco mais? De perseverança. Temos que estar regado, depois de lançado a palavra no nosso coração, depois de nós termos considerado ela como do Senhor, depois de nós termos obedecido a palavra do Senhor, e depois de nós termos temido essa palavra, nós devemos, sim, perseverar. Para daí, sim, ver a glória do Senhor. Porque só os perseverantes vão ver a glória do Senhor. Também está escrito isso aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, o versículo 8, ele fala assim, assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 7 do capítulo 1, 7 e 8, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai vossos caminhos, né? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Quando fala na palavra em que nós devemos subir ao monte e trazer madeira, essa referência de subir significa que não vai ser tão fácil. Que há um esforço que tem que vir de nós. A graça do Senhor vai nos impulsionar a fazer. Mas vai depender, sim, de nós nos esforçarmos. Tem que haver um esforço vindo de nós. Não tenha medo de usar esta palavra no vocabulário, como esforçar, achando que se esforçando, você não está utilizando a graça de Deus. Não pense assim. Pense que a graça, sim, vai estar sobre nós para fazer-nos esforçar, porque devemos subir e trazer madeira e edificar a casa. E daí o Senhor vai se agradar. E daí ele vai ser glorificado. Esse é o objetivo final da palavra do Senhor em nós. Porque a palavra do Senhor vem em nós para mudar o nosso caráter, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória. Porque esta é a função da palavra do Senhor, gerar Cristo em nós, para que o Senhor seja glorificado. A glória do Senhor, há uma esperança na glória do Senhor, é a formação de Cristo em nós. Este é o motivo. Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra vinda é para nos transformar conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, todos nós. E aí a casa vai ser edificada. A casa é edificada pela palavra do Senhor, pela lavagem da palavra do Senhor, pelas bocas dos profetas que vêm e anunciam a palavra do Senhor. A edificação da casa no tempo de Ageu e Zacarias era regada pelas palavras de Ageu e Zacarias. Nós não temos tempo agora de ver isto lá no livro de Zacarias e Malaquias, mas está escrito que eles edificavam conforme a palavra de Ageu e conforme a palavra de Zacarias. Isso é maravilhoso. E por que da perseverança? Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Porque aqueles que perseverarem até o fim verão a glória do Senhor. Como o Altair, nessa história que ele contou, que apesar de tantos buracos, veio a palavra àquele homem e falou, não desista, vai até o final. Esta é a palavra para todos aqueles que têm recebido como palavra do Senhor aquilo que está sendo ministrado aqui. Que têm recebido, têm considerado, têm crido, têm obedecido, têm temido. Mas mesmo assim, sofre tantas lutas. Irmãos, na face da terra, todos os nossos irmãos que também passam por todos esses processos, também passam por lutas. Há necessidade de nós, nesses dias, estarmos perseverando. Veja no capítulo 2 de Ageu, o versículo do 4 em diante, ele fala assim, ora, pois, versículo 4 do capítulo 2 de Ageu, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Viu como não precisamos temer e de nos esforçar? Não precisamos cruzar os braços e dizer, o Senhor faz a obra, né? Estou na graça, portanto, deixa o Senhor fazer. Não, o Senhor quer usar você. Acabou-se o tempo de cruzar os braços. É hora de subir a montanha e pegar a madeira e começar a edificação da casa. O Senhor falou isso para mim. Quem é que quer mais também subir comigo para pegar madeira lá em cima? Para começar a construir a casa? Você quer, Miguel? Sozinho não dá. Apesar de quando foi dado o decreto do rei Dário, foram poucos os que subiram para construir a casa. Mas, irmãos, aqui são poucos também. Espero que esse convite que está sendo estendido a todos vocês, espero que todos aceitem a se esforçar, a batalhar, a subir, a enfrentar estradas esburacadas, como foi falado, a ir até o final e buscar madeira e começar a trabalhar. A trabalhar de verdade, definitivamente. Trabalhar na edificação da casa. Deixa que a nossa casa o Senhor vai cuidar. O Senhor cuida da nossa casa. E nós temos que cuidar da casa do Senhor. Que somos nós. Que é o teu irmão que está ao teu lado. A madeira que nós temos que subir para pegar é a dificuldade que o irmão tem. De repente você subiu lá, pegou a madeira, uma madeira linda para servir de coluna na casa do Senhor, e você vê a necessidade do irmão, e você pode ajudar. Você pode ajudar nessa necessidade, você pode ajudar nessa aflição. Uma simples ação. Por exemplo, caronas para aquele que depende de ônibus, que hoje vai terminar a reunião 10 e pouco, e agora, o ônibus só daqui uma hora. Aqueles que querem se esforçar, aqueles que querem ajudar na edificação, pode, com esse simples ato, estar colaborando para a edificação da casa do Senhor. Porque daí você dá carona para aquele irmão, vocês vão compartilhando, vão falando daquilo que o Senhor está falando. Então por isso está escrito aqui, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josadaque, esforça-te, Juvenal, esforça-te, Paulinho, esforça-te, Altair, Sandro, todos, e trabalhai. É hora de trabalhar. Eu fui alistado para exército, eu quero participar também. Esse convite está sendo estendido a todos. E depois o Senhor fala assim que pode trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que maravilha. Não estaremos sozinhos nessa batalha. O Senhor se comprometeu aqui conosco a estar comigo, a estar com você. Se você decidir subir a Jerusalém para pegar madeira, para edificar a casa, o Senhor, a partir de agora, dessa decisão que você tomou, Ele fez um compromisso com você, de te abençoar. Abençoar com a presença dEle, com a presença do próprio Senhor. Continuando ali nos versículos em diante do capítulo 2 de Ageu. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, agora versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, que está conosco para essa edificação. Espero, irmãos, que esse processo, desde quando anunciado a palavra do Senhor pelos seus santos profetas, passo a passo, a gente possa cumprir cada uma delas. Então, irmão, somente para finalizar, queria fazer um resumo. Quando os profetas, Ageus e Zacarias, muitos na casa do Senhor, vêm e nos fala, primeira coisa, considere como palavra do Senhor. Por mais que você conheça o profeta há 40 anos, considere como palavra do Senhor. Depois de considerar como palavra do Senhor, vá nessa direção, obedeça, conforme foi falado. E regue tudo isso com temor. E depois que essa palavra começa a trabalhar em você, persiste e persevere para ver a glória do Senhor. O Senhor promete estar conosco para todos aqueles que decidirem, nesta caminhada, subir a Jerusalém e pegar a madeira e começar a construção. O Senhor se comprometeu conosco. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A casa do Senhor precisa ser edificada, e os edificadores somos nós. E todos vocês estão sendo convidados nesta noite. Mais uma vez. Tenho certeza que vocês já foram convidados outras vezes. Mas hoje é o dia de mais um convite. Eu não sei quantos vão ter desses convites até o dia da volta do Senhor. Mas atente. Considere isso que está sendo falado hoje. Considere o que o Senhor falou desde o começo da noite. Considere o que o Senhor ainda vai falar ao longo da madrugada. É tempo de considerar a palavra do Senhor, de não negligenciar. É tempo de não considerar a palavra do Senhor vulgar. Ah, mas tem culto, reunião todo final de semana. Não considere como vulgar a palavra do Senhor. Porque cada palavra que o Senhor, que sai da boca do Senhor, é de grande proveito para nós. De grande proveito para a construção da casa do Senhor. Que o Senhor seja louvado. Né? Aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos e vai ver a glória do Senhor. Aqueles que se perseverarem até o fim vão apreciar o cuidado do Senhor. O Senhor prometeu carregar nos seus braços aqueles que perseverarem até o fim. É difícil, é uma subida, tem muitos buracos. Mas o Senhor se comprometeu a estar conosco. Por isso, nós devemos nos esforçar e trabalhar. Jovens, é tempo de vocês considerarem a palavra do Senhor. É tempo de vocês pararem e perceberem que, infelizmente, falo com peso isso, né? Os jovens não são tão espirituais como talvez eles estão pensando que são. E podem torná-los soberbos e insensíveis as palavras dos profetas, que há muito tempo está sendo ministrado ao coração dos jovens. Jovens, o que vocês estão têm feito com a palavra que o Senhor está ministrando no coração de vocês já há tempo? Estão considerando vocês estão se considerando muito espirituais, porque são exemplo para outras igrejas? Isso é um perigo. Como essa palavra tem subido no coração de vocês? Vocês têm se tratado como o povo reagiu quando Malaquias começou a falar, né, através do Senhor. Ah, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o Pai? E o povo não sabia que estava naquela condição. Jovens, quando os profetas vêm falar ao coração de vocês, atentem como palavra do Senhor. Atentem, porque é salvação para vocês. Não achem que vocês estão num nível espiritual tão alto a ponto de não receber a palavra que está sendo ministrada há tantos anos para vocês. Mas considere o caminho de vocês. Assim como eu fiz, eu considerei o meu caminho. Considere o caminho de vocês. E vê se vocês estão indo para o lugar certo. Considere que vocês são pedras preciosas para a edificação da casa do Senhor. Ou vocês só estão pensando em fazer faculdade e ganhar dinheiro. Ou vocês só estão pensando em casar. Isso é consequência, irmãos. Primeira coisa é a casa do Senhor, depois a tua casa. Essa palavra é dura agora para os jovens porque o tempo é pouco, resta muito pouco tempo. E mais uma vez, essa palavra vem ao coração de vocês. Eu queria direcionar agora primeiramente aos jovens, porque os jovens têm força e são fortes. E nesses últimos dias precisamos de homens e mulheres com força, que saibam depender do Senhor. E vocês, jovens, devem encarar agora este momento como um momento oportuno de considerar o seu caminho. Para onde estão indo? Se você quer fazer uma faculdade, se quer fazer um ensino superior, se você quer casar, o Senhor sabe disso aí. Só que se você pensar só nisso, você vai se esquecer da edificação da casa do Senhor e se esquece dos seus irmãos. porque a edificação da casa do Senhor é os seus irmãos. E daí tudo bem, vai buscar comunhão com outros irmãos, irmãos até de outro país. Amém? Glória a Deus pela comunhão dos irmãos de outros países. Mas vocês se esqueceram do irmão que mora no teu lado ou no bairro vizinho. E deu preferência aos irmãos dos outros países. Pensando em casar, pensando em fazer uma faculdade. Vamos temer o nome do Senhor, temer a palavra do Senhor. Considerar o que o Senhor está falando como do Senhor. Pare, jovem, e considere o seu caminho. Aonde que você está colocando o seu coração? Aí está o teu tesouro, né? Onde se colocar o teu coração. O Senhor vai ajudar você a fazer uma faculdade, se for preciso. O Senhor vai ajudar você a ter uma esposa, um marido, se for preciso. O casamento é uma bênção, mas ele não é obrigatório na vida do cristão. Ixi. Os irmãos entenderam? Casamento é uma bênção, mas os solteiros podem achar que eles têm que casar. Se casar, glória a Deus. Melhor do que ficar aí se abrasando por aí. Mas e se não? Vamos começar a edificar a casa do Senhor? Vamos, jovens, começar a subir a montanha e pegar madeira? Vamos começar a trabalhar mesmo para a edificação da casa do Senhor, edificação da vida de vocês, um com os outros? Aí o Senhor vai acrescentar o estudo, a faculdade que você quer fazer, os teus sonhos de casar. Vamos nos atentar aos sonhos do Senhor, ao desejo do coração do Senhor. Daí o Senhor vai atentar aos desejos do nosso coração. Amém, Senhor.